Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Lembro que nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Eu sou Adriano Dutra e o nosso tema de hoje, no nosso 106º episódio, é Mindfulness, a oração como ferramenta de atenção plena. Esse programa foi gravado e está disponível em áudio nas plataformas de podcast, do Spotify, da Apple e também no aplicativo de meditação SeaTime, né? Vai ter diretamente ligado ao nosso tema de hoje, né? Então já fica o convite para vocês para baixarem o aplicativo de meditação SeaTime, que é um aplicativo que visa criar o hábito de oração diária com diversas metodologias lá e orações, e temos o terço, temos meditações guiadas, temos música. Então, fica o convite, baixa o SeaTime, né? Tem a versão gratuita, também temos a versão premium, né? E tem um custo de R$10,90 mensais, ou R$119,90 anuais. E isso visa só que a gente tenha acesso a mais meditações, a conteúdos exclusivos também, e também para auxiliar aqui na nossa causa e para conseguirmos difundir nossos conteúdos. Então, baixa o aplicativo de meditação católica, SeaTime. E lembro que todos os episódios anteriores do podcast Café com Fé já estão disponíveis. Então vai lá, assine o nosso canal e acompanhe o nosso conteúdo. Se você estiver nos assistindo no YouTube, não esqueça também de se inscrever no nosso canal e de curtir ali esta transmissão. Pois bem, nosso tema de hoje é Mindfulness, oração como ferramenta de atenção plena. Eu tenho a alegria de receber Francisco Killing Lumertz. Francisco é CEO da Celcom Consultoria, presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre, a DCE de Porto Alegre e da Pacto. Atua também como conselheiro da Sociedade Ginástica de Porto Alegre, Sogipa, da CPS, Ergs Soft Sul. É professor da disciplina de empreendedorismo e gestão de negócios da Famerco. É apresentador do programa Mindset, do canal Poe Streaming. E é palestrante, consultor de empresa há mais de 20 anos em áreas de negociação, liderança, desenvolvimento de equipes e negócios. Francisco também é doutorando e mestre em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Prezado professor Francisco, né, ou para os íntimos e para quem assiste, né, o programa Mindset, Chicão Lumertz, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Adriano Dutra da Silveira, queridos do Instituto Católico de Liderança, é uma satisfação estar aqui, falar sobre esse tema, né, que tem sido tão batido e está tão à tona hoje em dia, principalmente por causa das tecnologias, viu, Adriano? Mas eu queria começar aqui, como a gente começa todas as nossas reuniões, e já que o tema é sobre oração como uma ferramenta de mindfulness, fazendo a oração do Espírito Santo, tá? Para que a gente possa ter um bom programa aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, professor Chicão, né, que nem tu falou, eu me sinto mais à vontade. Eu acho que as redes sociais, é importante a gente entender que rede social é intimidade, né? A gente se torna mais íntimo. E quando a gente é informal, Adriano, a gente se descobre mais informação. Então, por isso que a gente poder bater um papo aqui, Café com Fé, é extremamente importante e de uma maneira tranquila, uma maneira leve, né, para que as pessoas possam realmente captar as coisas que a gente quer passar para vocês. Eu estudo muito esse tema porque a parte de comportamento está muito vinculada ao mundo dos negócios. Para ter uma ideia, em Harvard, 70% do conteúdo de Harvard, tá, é comportamento. Não é mais número, matemática, essas coisas todas que a gente tinha. E sim, comportamento. Hoje, com a tecnologia, com inteligência artificial, GPT-chat e outras coisas, tu já está indo para a predição do comportamento. E realmente é possível descobrir o que tu pensa mesmo antes que tu saiba. É impressionante. Se eu botar eletrodos aqui assim na cabeça, para onde correr o sangue do cérebro, naquela região vai tomar uma decisão. Então as pessoas já podem, e até mesmo, se tu pegar todas as decisões que tu fez, tomou no passado, a probabilidade que tu tome e siga elas tomando no futuro é muito grande. Então, esses cruzamentos de informação começam a assustar a gente e começa a bater no ponto de vista da ética. Tá? Então, sempre é importante a gente. Eu fiz a cadeira agora de memória e eu estou fazendo um doutorado angular, que a gente chama, né? A pedra angular, assim, a pretensão minha. Mas é um doutorado que eu estou fazendo uma cadeira em cada escola. E eu amarro tudo isso na Escola de Humanidades, que é a escola da teologia, da sociologia e da filosofia. Mas fiz uma cadeira na comunicação organizacional, quero falar um pouquinho sobre isso, na cadeira na medicina, na cadeira de memória, tá? Que é uma cadeira, a medicina tem três PPs, pós-graduação, né? São três, a pediatria, a medicina e a gerontologia. E essa é uma cadeira transversal. Tem a cadeira dos design, tem a cadeira de negócios, tem a cadeira jurídica, tem a cadeira da área de saúde, da politécnica. Então, eu estou fazendo meio que um doutorado transversal para atender um pouquinho mais dessa questão realmente holística, vamos chamar assim, que a espiritualidade está vinculada a isso, tá? Então, se tu deixar, eu já saio discorrendo aqui, né? Adriano, tu quer
Não,
que eu comece por algum tema, alguma coisa específica?
não, eu acho que é importante isso. Eu ia te perguntar um pouco, e eu acho que é até importante também falar assim,
Sim.
das tuas atividades. Eu, normalmente eu
Ótimo.
peço sempre para o pessoal apresentar o que que faz, o que que trabalha, né? Porque às vezes a gente ouve belíssimas ideias e,
Tá.
mama, aquela pessoa tem uma empresa que pode me ajudar nisso, né? E tu é
Isso.
palestrante, consultor há muito tempo. Então, um pouquinho da tua atividade em relação a trabalho mesmo, queria
É.
entender um pouquinho o que que tu faz, até para o pessoal te conhecer, e depois a gente entra no tema aí a todo
Ótimo.
vapor.
Bom, eu vou começar me apresentando como um hiperativo, né? Na verdade, eu sou um workalover, tá? Um workalover, o cara não chega a adoecer porque ele ama o que faz, ele gosta do que faz, mas realmente as cargas de trabalho é de hiperatividade. Por isso que a oração está presente na minha vida, né? O meu pai era vicentino. Então, na comunidade de São Vicente de Paulo, então fazia muitas doações, caridade. E a mãe era das Filhas de Maria. Então, para a gente ir até a padaria, ir até a praia, tinha que rezar o terço, né? Era uma coisa assim, era obrigação. E outra questão também que vinculou isso, né? O meu pai nasceu. Eu nasci quando. Meu pai era de 1911. Quando eu nasci, o meu pai tinha 58 anos. E minha mãe. Tinha, a mãe já tinha, para vocês terem uma ideia, a mãe tinha 36 anos. Eles tinham 15 anos de diferença, e o pai e a mãe, então, tinham uma diferença bastante grande, né, nessa questão de idade, Deixa eu só pegar aqui um pouquinho aqui que eu. Agora eu voltei aqui. A diferença de idade deles era muito grande. Então eu nasci, o meu pai teve três filhos com o primeiro casamento, viúvo, aliás, né? Ele casou com duas vezes na mesma igreja com o mesmo padre. Tá? Então isso é uma coisa também, um fato engraçado. O pai já era aposentado, era um comerciante, e a mãe era uma vendedora. Tá? O meu avô tinha sido contador e eles tinham um negócio em casa, tá? Que é um negócio é o seguinte, o negócio, o pai e a mãe compravam e vendiam um piano em casa. Nós chegamos a ter 40 pianos em
Que
casa,
maravilha.
tá? É uma coisa meio surreal aqui com relação a isso. Então, só para dizer que não é mentira, tá? Eu vou vender um piano para ti, Adriano. Isso aqui é um piano cepo de aço, cordas cruzadas, três pedais, 88 notas, tecla de marfim, legítimo Stuttgart da Alemanha, Eisenfeld e Schwarz são as melhores marcas. Está imunizado de cupim e afinado. Dem, 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 quer comprar? Então, a gente tinha que decorar esse script, né? Hoje seria trabalho infantil, mas na verdade eles ficavam cuidando, eu ficava junto, né? E a minha função era passar gimo, cupim e lustramóvel nos pianos. Interessante que esse script, para cada coisa, tem um significado. Então, elas dizem assim: ah, piano sempre de aço, a afinação dura mais. Cordas cruzadas, tu toca música, 88 notas, precisa para tocar música clássica, né? Teclas de marfim. Ah, então quer dizer, por que o teclado fica amarelo? Porque é marfim, sai a vitamina D do dedo e fica no marfim. Tu quer marfim ou quer plástico? Não, quero marfim. Então é o amarelo que é melhor. Então tudo tinha um significado, né? Três pedais, um amplifica, o outro abafa e o outro corta. Então a gente ia aprendendo isso dentro de casa no dia a dia, ali com a mãe cozinhando, com o pai trabalhando em casa. E eu era aquele, né? Nasci no meio disso. Bom, depois disso eu fiz Colégio São João, La Salista, né, com a minha hiperatividade. Quando eu tinha 13 anos, o meu pai faleceu e eu jogava handebol. E aí eu fui atleta. Eu joguei três campeonatos brasileiros adultos de handebol e depois eu tive uma carreira esportiva. Eu fui goleiro do Grêmio, do futsal, aí eu saí do handebol, fui para o futsal, do Inter, da Enxuta, joguei campeonatos brasileiros. E aí teve, né? Eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro ali, comprar as coisas de casa para casar com a minha esposa com o esporte, tá? Mas aí eu também trabalhava, como o pai faleceu, eu trabalhava de boy do colégio, né? Então de manhã eu estudava, de tarde eu era o boy, de noite eu treinava. Então ficava nessa hiperatividade aí. Depois disso eu fiz a faculdade, a PUC. Tive o privilégio, né, daí ir para os Maristas e entender todo o mecanismo lá da PUC. Fui fazer o UPF, a pós-graduação. Eu fui morar na Cotrijal, em Não Me Toque, né? Don't Touch Me. É interessante que Não Me Toque é uma cidade do Rio Grande do Sul onde tem lá agricultura de precisão. E então a gente começou os programas de qualidade. Eu fui ser gerente de recursos humanos e goleiro do time da cidade, né? Quando o pessoal tinha me contratado. O time era o Russo Preto de Não Me Toque. Aí depois eu voltei para jogar no Inter. Aí fiquei 3 anos lá. Fiz a pós-graduação lá. Quando eu retornei, eu vim para Parques. E ali, de novo, né? Eu, como a mãe disse, eu tenho mais sorte que juízo. Eu caí com o Paulo Renato Ketzer de Souza, um empresário cristão que tinha sacrário, capela sacrário e hóstia, rezava missa dentro da empresa. Olha que procura te deixar tu ter um sacrário dentro da tua empresa. O cara tem que ser bom, viu, Adriano? E ele era um engenheiro. E impressionante, tá? Até hoje os caras têm os programas de milagre, às vezes aparecem algumas citações dele e até ele dando alguns depoimentos, o que que era um milagre do ponto de vista físico, tá? Então aquilo ali começou a me pegar e ele me colocou na DCE, me convidou para fazer. Eu era o gerente de recursos humanos. Tive uma ascensão, a gente implantou o projeto Pescar, que então, né, não deu peixe, ensina a pescar, um vestibular na menos um. Um empresário aqui da Link, Geraldo Link, aqui do Rio Grande do Sul, estava no centro, foram numa reunião no Plaza, São Rafael, aqui um hotel, que era o melhor hotel da cidade na época, e ele foi assaltado, roubaram a carteira dele. E ele, na hora, ele disse assim: eu tenho que fazer alguma coisa para isso. E inventou a franquia social. E nós fomos a primeira franquia da empresa. Ensina a vocação da empresa para o vestibular na menos um. Quanto pior, desse que preenche o requisito, mais chance o cara tem de entrar. Então é um vestibular na menos um, né? E a gente criou a escola do Projeto Pescar ali dentro. Depois disso, eu saí da. Aí, quando eu estava já em Não Me Toque, eu abri a minha consultoria para já exercer, como eu tinha feito administração. Vou fazer uma nota jurídica, né, para faturar um pouquinho mais. Com essa noção de vender piano, tu imagina, né, se eu já não ia ter essa visão de se aparecer uma palestra, alguma coisa, eu tô dentro. Depois disso, então, a Parks fabricava modens, transmissão de dados, então eu fui inserido no mundo da tecnologia. E sistemas de alarme bancário. Ele monitorava 5 mil agências bancárias e eu fui diretor da SE, Sistemas Eletrônicos, que monitorava agências bancárias, com redundância de 5 centros, bem intenso o negócio, assim, porque o banco, dinheiro e vida, né? É uma coisa tensa. Então, tu tem que ter todo um protocolo de segurança e transmissão de dados. Então, foi isso. Quando eu saí, então eu fiz o meu mestrado na URGS, comecei a dar aula, e aí eu digo: agora eu vou tocar a CEL. E aí me convidaram para ser o diretor do CEITEC, a fábrica de microchips que nós temos aqui, a única fábrica de nanotecnologia no hemisfério sul do mundo, pelo menos era, tá? E a gente, então, eu fui diretor administrativo financeiro responsável de negociação com o governo federal para liberar os recursos da fábrica. Aí eu convivi com a política. Tudo isso que a gente sabe de política ou de politicagem, porque política é uma coisa boa, né? De politicagem eu convivi com isso, tá? E existe um ditado em negócios, né? Encare o diabo e não perca a ética. Jesus Cristo conversou várias vezes com, né, Satanás e tentava ele, cada um na sua, né? Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem: o bem não sabe fazer o mal. Bem faz prevenção. Se o bem tentar fazer o mal, ele erra por excesso ou por falta. Então, bem, prevenção, cuidado, cuidar do outro, né? Cautela com os amigos. Se eu gosto de ti, né, Adriano, eu cuido de ti, eu
Claro.
digo para ti, né? E vice-versa, né? Eu tenho que também saber que as pessoas me avisem, porque a gente não nota, tá? Nos estudos que eu tô vendo, o ser humano não nota. O cérebro da gente é uma máquina de repetição. Ele repete, repete até virar hábito. Hábito vira vício, tá? E para tu tirar vício, tu tem três coisas a fazerem. A primeira é alguém tem que te avisar porque tu não nota, né? E ele tem que ser cortado bem no início. Pum, começou, tem que... Não é para mim. Se depois que disparou a cadeia do negócio, não consegue voltar, tá? A segunda, né, vai doer. Para tu tirar, mexer, tu tem dor física, tá? Desenvolver pessoas dá dor física, tá? Enxaqueca, dor de barriga, insônia, palpitação, taquicardia, dá dor física. E por fim, tá? Tu tem que substituir o vício, tá? Ou seja, vai orar, vai rezar, vai correr, vai se alimentar, vai ter uma prática melhor, adquire um vício saudável, porque o cérebro, o funcionamento dele é esse. Então eu costumo dizer, Adriano, dentro dessa trajetória, eu saí do CEITEC, a PUC me convidou para ser diretor de educação continuada da Pontifícia Universidade Católica. De novo, olha só que privilégio, né? Como é que eu vou dizer? A oração, a religião, que é religar, né? Vamos falar do sentido de religar, me persegue. Então, eu fui ser diretor de educação continuada da PUC, eu dava aula lá e comecei o doutorado em comunicação. Aí, nessa época, eu perdi a mãe, né? E não concluí e segui na CEL com. Segui na CEL. E aí comecei então a desenvolver muitos projetos, né? Teve a consultoria, tu vive de um grande cliente. Se tu tem um grande cliente, o dono da consultoria ganha bem como um executivo, tá? Com dois grandes clientes, tu paga bem, tu monta uma equipe. Com três grandes clientes, tu adquire patrimônio. O problema é que é o cobertor curto, né?
Sim, claro.
Então tu vai gastando, tem momentos que tu adquire, outros momentos tu reduz e assim vai levando. Eu casei com a Márcia quando eu fui para Não Me Toque. A Márcia é assistente social, minha esposa, então ela é, cara, uma pessoa sensacional. Eu que sou business, negócios, eu disse, como é que uma pessoa pode querer ser assistente social, né? Eu não consigo entender, ela trata do estresse, do creche da sociedade, né? O pai matou a mãe, botou fogo nos filhos, pai, é o horror. Ou então o cara tá vegetal, ou o cara tem uma doença, uma síndrome. Eu digo, cara, uma vez eu perguntei para minha mãe, como é que uma pessoa pode gostar de ser assistente social, né? E a minha mãe deu uma resposta muito sábia. Ela disse assim, meu filho, ainda bem que tem alguém que faça isso, senão a gente tinha que fazer. Agradece. Né? Então, eu dali vocação não adianta, tá? Ela é técnica, ela conhece muito bem essa área, já está mais de 30 anos nessa profissão, e para ela aquilo ali é o normal dela, o cotidiano, ela
Sim.
sabe lidar com aquilo, não tem maiores traumas, né? Quando ela começa a me contar algumas coisas, chega uma hora que eu digo, menos, 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 menos. Mas então, estou há 35 anos casado com a Márcia. Tá? Quando a gente entra nessa questão do mindset da oração, tá? Primeiro vamos falar do mindset, né? O mindset, a Carol, a pesquisadora americana, ela percebeu que determinadas pessoas, frente a uma dificuldade, paralisam. Tá? Outras pessoas crescem na dificuldade, se tornam melhor. Né? Que é aquela história do Garrincha. Diz que o Garrincha jogava o que jogava, porque ele jogava num campo tão ruim que o campo era redondo, e se a bola caísse para fora, os caras tudo davam um pau no cara, se deixasse. Então ele não podia deixar, e como ele tinha uma perninha torta, ele compensava a perna dele ali naquele negócio. Então, na verdade, é isso. A tua característica acaba, eu não gosto de chamar de competência, tá? Eu gosto de chamar de característica. Então, eu já me dei bem por ser um cara agitado, proativo, entusiasmado. Já me dei mal por ser um cara ansioso, precipitado. Então, depende, vai depender do contexto que tu está nessa situação. Então, dentro desse um mindset, vamos chamar assim, de paralisação ou de crescimento, a oração acaba te gerando, vamos chamar, uma frequência neural, no, neural que regula isso, tá? Então, eu adorei tu dizendo, a música pode fazer isso pelo ritmo, pela harmonia, né? A meditação pode fazer isso, o mantra, né? O Rivotril, o Prozac também faz isso. Então, cada um escolhe as suas coisas e tem horas que tem que tomar um remedinho, né? Esses dias, meu filho disse assim, que estou muito contente, ele está fazendo doutorado no Instituto do Cérebro aqui, né? Vai ver que é para cuidar do pai, eu brinco assim, né? Ele brinca comigo, pai, tu é o louco mais consciente que eu conheço. Ele brinca comigo. E ele está fazendo doutorado, está com 24 anos, ganhou já prêmios de neurociência, deve ir para a Dinamarca fazer o pós-doc depois dele. Então a gente fica trocando muitas informações sobre isso, eu trazendo para o mundo dos negócios e ele indo para pesquisa, realmente pesquisa.
Legal.
Tá? Então a troca é muito rica aqui em casa em relação a isso. A Márcia, que é assistente social, eu querendo só falar de dinheiro, né? E o mais novo, que é o Rafael, que tem 17 anos. Ainda está descobrindo, né? O cara está terminando o colégio, foi campeão brasileiro de futebol 7. Eu deixo muito nas mãos de Deus isso, nessa colocação. Mas voltando para a questão da oração, a gente entra no conceito de mindfulness, tá? Mindfulness se chama atenção plena. Na verdade, atenção plena não existe, tá? Por que que não existe? Porque eu não deixo de continuar recebendo inputs. Eu não consigo não sentir, tá? Então eu fico recebendo inputs. Esses inputs que eu recebo, o que que é atenção? E eu não levar em conta outros inputs que estão acontecendo. Então, agora no início da nossa gravação aqui, o meu cachorro passou na minha sala aqui e começou a latir. E eu digo assim, não dá bola, não dá bola. Né? Eu não tem como eu não pensar nele, né? Mas eu tenho que dizer assim, eu estou falando aqui, muitos nem vão ter notado, outros vão dizer, não, olha ali, o cachorro latiu. Então, para alguns tem uma sensibilidade maior, para outros não. O que a gente chama de, tem um livro muito bacana, tá? Que é Mais Platão, Menos Prozac. Qual é a diferença entre doença e mal-estar? Tá? Doença vem de dentro para fora, mal-estar vem de fora para dentro. Então, o mal-estar eu com pensamento, uma cabeça boa eu consigo resolver. Tá? Doença não, aí vem de dentro para fora, eu tenho que tratar. Tá? E aí eu brincando com meu filho, ele disse assim, pai, toma uma Ritalina, pai. Eu digo, por quê, meu filho? E ele disse, não, é que para ti não faz mal, é que tu precisa de uma Ritalina. E eu, não, mas eu gosto de ser assim, eu vou aumentar a minha oração. Ele disse, mas pai, tu reza o rosário, pai. O rosário hoje são 200 Ave-Marias, mistério gozoso, mistério glorioso, mistério doloroso, mistério luminoso, né? Então eu costumo trabalhar escutando o rosário. E aí termina e bota de novo. O rosário demora 1h20, mais ou menos, tá? Porque isso vai me dando um, vamos chamar, um estado de espírito. Bom, as pesquisas mostram isso, que essa frequência neural de tu conseguir ter mais equilíbrio te dá mais foco, então te dá mais atenção. O que acontece? Pois não.
Não, eu te. Pode seguir na linha, mas queria te falar o seguinte: eu estudei, eu fiz um pós em psicologia positiva ali na PUC, né?
Sim, sim.
Também educação continuada.
Ótimo.
Eu tive aula com a Tamara Russell, né? Russell, né?
Fera, doutora.
E aí tinha o que eu queria trazer, né? Que você está falando assim, hoje já se entende no meio empresarial e na psicologia também, né, que a transcendência faz parte disso tudo, né? E ali quando se fala em mindfulness, né, ela conceituava ali com a habilidade humana de focar a atenção no momento presente, sem se distrair com pensamentos e preocupações sobre o futuro. E aí o que acontece? Então, assim, já se traz isso hoje, né? Por isso falasse assim de a gente trazer qual é a diferença? É que ao fazer uma meditação, ao fazer oração, né? A gente tem a nossa Ritalina aqui, a gente tem uma diferença aqui na meditação católica, na oração, né? Que a gente tem ainda o efeito da graça junto, né? Então
Sim, da
essa é a
providência,
diferença
né?
da providência, da graça, né? E aí queria te pedir, perguntar justamente a conexão que veio do nosso título ali, porque eu estava lendo o Catecismo, né, o Catecismo da Igreja Católica, no item 2707. Ele diz assim, ó, os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente, mas um método é apenas um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, Jesus Cristo. Então, eu queria, seguindo a tua linha de raciocínio ali, é justamente
Espírito
fazer
Santo. Ah.
o link com até o título que nós colocamos aqui, né, com ele mesmo,
Perfeito.
que é isso. A gente tem o mindfulness, que é algo que hoje já está reconhecido e que tem seus benefícios. Tu falasse antes de agito, falasse depressão por um lado, de estresse por outro, de ansiedade por outro. Mindfulness é um instrumento para isso. Mas eu gostei muito do título que tu escolhesse, a oração como ferramenta de atenção plena, né? Da gente trazer isso para hoje. Esse link entre a técnica do mindfulness trazendo isso para a oração. Como é que
Perfeito.
tu vês isso?
O mindfulness, ele tem seis etapas, tá? Eu acho que tu colocasse, fizesse um gancho providencial, de novo, tá? Tu trouxe assim. Bom, primeiro, Cristo nos traz a paz. Não me deixe em paz, mas me traz a paz, tá? O Espírito Santo é fogo. É aquele negócio, é a língua de tu conseguir transformar, de tu conseguir olhar o bem, tá? Então, o fogo pode ser combustível, o fogo pode ser essa transformação que está sendo colocado. O primeiro item que se fala, porque meu cérebro, ele é uma máquina de repetição, tá? Ele repete, repete até virar hábito. Então, meu cérebro é uma máquina de fazer salsicha. O que que faz uma máquina de fazer salsicha? É salsicha. O que que faz meu cérebro? Pensamento. Então, quando tu começa a regular a máquina, vamos chamar assim, que é o cérebro, que pesa 1 quilo e pouco, tá? Eu peso 100 quilos, tá? Eu peso 100 quilos. Meu cérebro pesa 1 quilo e pouco, 1,1 kg, 1,2 kg no máximo do ser humano, tá? Ele consome 30, 40% da minha energia, tá? Então, a máquina é a psiquiatria. Tem combustível, que é o alimento. Então, o alimento. E tem a química, tá? A química e a engrenagem, o funcionamento. Então, a oração vai regulando essa máquina, tá? De como é que ela funciona. Para isso que serve a oração, que isso é psiquiatria. Mas eu tenho, por outro lado, a mente, tá? A mente é a psicologia, é o padrão social. Que no caso é o nosso cristianismo, são, né, os dogmas da igreja, os padrões, o Velho Testamento, o Novo Testamento, os Salmos. Então ali eu tenho um padrão social. O padrão social do ser humano muda, né? Agora então na PUC o pessoal fez uma cartilha dizendo bem-vindos, né? Eu perguntei para meu filho, o que que tu achou disso? A PUC, Universidade Católica, usando a palavra bem-vindes. Aí eles, pai, qual é o problema de acolher gente que sofreu? Quem usa bem-vindes, a língua é viva. Quem usa bem-vindes não quer dizer que não é um segregador. E quem não usa não quer dizer que é. Não tem nada a ver. É uma expressão. Então, pega leve, pai, com relação a isso. Então, existem os padrões sociais humanos, tá? E existem os padrões sociais divinos, vamos chamar assim. Os divinos são mais constantes, são mais, vamos chamar assim, são mais orientativos, porque o ser humano já pensou, já discutiu muito sobre isso, já percebeu isso, né? Que é o estado luminoso. Como é que uma coisa vai durar 2.000 anos? Me explica isso. Né, Jesus Cristo, 2.000 anos a gente está falando nesse negócio aqui. Como é que uma coisa dura 2.000 anos, né? Nada dura 2.000 anos. Mas a doutrina Cristo, a filosofia de Cristo, as ideias de Cristo permanecem firmes. Então há algo divino nisso, há algo divino em relação que consiga permanecer durante tanto tempo. Então eu tenho a mente, tá? Ela tem que dominar o cérebro, tá? Ela tem que encaixar, porque senão o cérebro ele funciona uma máquina de eficiência. Ele quer fazer mais com menos e não quer saber. O tanto é que o cérebro ele mata o corpo, né? Tu entra em coma, ele começa a desligar. E o cara não tá mal, né? Começa a pegar veia, não tem mais veia, vai para as extremidades. Aí até que fica, ele permanece ali. Que o que pode acontecer muitas vezes em relação ao seu funcionamento. Então, a oração, ela vai regular a mente, tá? Do ponto de vista psicológico divino, tá? De padrão, e vai regular o cérebro, do ponto de vista mecânico desse negócio, porque nós somos feito a criação e imagem de Deus. Tá? Então, o que que acontece com a criação? Então, vamos falar agora. Criação é algo novo. Invenção é algo que funciona. Inovação é algo novo que funciona e se viabiliza. Perfeito? Então, nós estamos num processo de muita criação e aceleração e consciência. Bom, de muitas coisas novas, novidades, novidades, novidades pela tecnologia. E isso vem afetando o comportamento das pessoas, porque é muito input que eu tenho de assuntos diferentes por mídias diferentes. Se chama transmídia isso. Então, quando eu recebo esse excesso de informações na minha, vamos chamar assim, mente, tá? Ou na minha consciência, tá? Vamos colocar a consciência como uma coisa em cima. Ela meio que dá um bug. Não cabe tudo isso dentro do meu hardware, do meu cérebro. E ele bate isso no, né, na cadeira agora de doutorado de memória. A gente percebeu isso, porque ele pega a parte frontal, que é o que diferencia o ser humano, tá, dos outros animais. É o córtex frontal, que é a tomada de decisão. Então eu faço escolhas. Eu faço escolhas. Bom. A oração vai regulando isso, tá? Ela vai ajudando a regular isso com a divindade, com algo que está acima de mim. O que eu gosto de chamar de confiança. Confia na providência, tá? Confiança é algo que está acima de ti, tá? Comprometimento é eu com o Adriano, que nós estamos falando. Agora, a nossa confiança tem alguém que está acima de nós que nos protege, que nos guia, que nos ajuda, né? Seja a forma que for das pessoas em relação a isso, eu confio em ti. É porque tem alguma coisa superior que nos faz criar essa relação de confiança, tá? E não só de comprometimento, que seria mais a ação. Bom, então, quando eu estou falando sobre esse primeiro momento aqui da mente, do cérebro, cérebro, psiquiatria, mente, psicologia, eu tenho a memória, eu vou registrando. O que registra na memória são sentimentos e emoções. Então, a minha memória é a psicanálise, tá? Ou seja, cada pessoa é uma, cada situação é uma. Eu não posso entender o que tu sente, o sentir é do outro. Então, eu não posso intervir isso no teu sentimento. Eu posso sim perceber o que eu sinto. Então, eu fiquei magoado com alguma coisa que tu me disse, está errado. Eu é que me magoei com algo que tu falaste. Não é tu que me magoou, eu que me magoei. Tu não tem esse poder, senão, né? Agora, claro, eu me deixo levar porque o meu cérebro eu não consigo dominar. E aí minha mente recebe. Então a oração diz assim: calma, calma, que é o primeiro item do mindfulness. Calma, reflete. Olha só a probabilidade, Adriano, de eu estar aqui e você estar aqui hoje no mundo. Vamos calcular a quantidade de espermatozoides que teu pai ejaculou e óvulos que tua mãe ovulou para dar tu. Faz esse cálculo matemático. É quase zero. Então, quer dizer, nem era para tu estar aqui e tu tá. Agradece. Entendeu? Tu é um sortudo. Porque matematicamente nem era para tu estar aqui. A probabilidade era quase zero de ter dado nós aqui. E deu. Então, pô, cara, tem uma coisa divina aqui da criação, desse momento da criação. Então, quando eu penso nesse momento lógico, tá, que eu estou colocando, isso é a parte aqui. Quando eu penso na questão das minhas crenças, como eu fui formado, pega a parte de trás aqui, do sentimento. E a parte divina está acima disso. Entende? Está nessa áurea, nessa coisa aqui. Por isso que os santos têm, né, aquela configuração da áurea em relação ao processo de mentalização e de outras coisas, que até pode ser, né, comunicação telepática, que a gente pode dizer isso, tá? Porque se eu extraísse essas sensações e conseguisse amplificar como antena, sim, eu consigo descobrir determinadas coisas. Eu poderia conversar contigo só de pensamento. E é muito engraçado que o meu filho, esse neurocientista, ele tem quatro amigos que estão desde que nasceram na mesma creche e são amigos até hoje. Os caras não precisam falar, né? Eles se olham assim, tá, já sei o que que o outro quer dizer. Eles não precisam mais falar. Eles se conhecem. Bom, esse é o primeiro item do mindfulness. Então, eu como contexto, eu no aqui agora. Porque meu cérebro, ele fica pensando para trás e fica pensando para frente. Então, o cérebro, o ser humano é um ser 3D, altura, largura e profundidade. No nome do Deus Pai, Cristo, Espírito Santo, a Divina Trindade, tá? Então, o ser humano é um ser 3D, tá? O que que é o quarto D? É o tempo. E o tempo é relativo, o tempo é a providência ou a ameaça das coisas. Então, cara, deu aqui naquele tempo tu nasceu. Naquele, né? O espermatozinho, o óvulo ali, pum, deu o Adriano, deu o Chicão, o professor Chicão aqui. Então tem algo divino nisso, tem algo muito raro que aconteceu isso. Só que eu fico me culpando do passado e fico com medo do futuro, como ser humano, como mecanismo de defesa. O ser humano só se move por um desejo ou por uma ameaça. E aí eu vou contar um negócio bacana aqui, ó. Eu perdi um irmão, tá? E esse meu irmão, ele um cara era sensacional no mundo dos negócios, um mente brilhante, tá? Ele fabuloso assim, sabe? Mas ele era psicótico maníaco-depressivo. E ele casou, né? Ele nunca estudou, casou com a Jussara Lumertz, reitora da Uni La Salle lá em Manaus, tá? E ele estava sofrendo, e eles acabaram se separando, porque é muito difícil conviver com uma pessoa um problema desse, né? A pessoa não quer, às vezes não se ajuda, aquilo que eu te falei, não entende, ou os remédios interferem tanto na personalidade que a pessoa diz: bah, mas esse não sou mais eu. Então é difícil esse tipo de tratamento, tá? E aí ele estava numa crise, e eu liguei para ela para fazer um apelo para ela, tá? Porque o apelo é quando tu tá no valor, eu tento te convencer sobre alguma coisa e não consigo, então eu apelo, né? Porque o meu irmão fazia um jogo assim: olha, a família não gosta, a nossa família não gosta muito de vocês. E aí ele dizia para a família dele, a família deles lá não gosta muito de vocês. Então ele fazia aquele jogo entre eles. E ele estava numa crise. E eu vi, descobri, fui lá e liguei para ela: Jussara, eu queria que tu viesse aqui para ajudar, ele está numa crise. E ele disse: olha, Chico, eu não estou mais casado com ele, não tem mais nada que ver comigo. E eu digo: será, mas ele realmente está precisando, tá? E ele disse, ah, mas ele não quer se ajudar, eu já tentei fazer tudo com ele e não adianta, né? E aí eu fiz um apelo, será, a gente gosta de ti e a gente reza por ti. E ela deu uma risada e disse assim, rezar é coisa para fraco. Na hora, eu parei e pensei, por que que eu rezo? Para agradecer ou para pedir força? Se é para pedir força, é porque eu sou fraco mesmo, né?
Sim.
Ela não deixa de ter razão. Então, quando tu racionaliza determinadas coisas, tu vai chegar, sim, nesses pontos holísticos de outras dimensões que são dimensões divinas, são dimensões que aí tu tem, no nosso caso, a gente tem a doutrina social cristã como guia disso. Outras pessoas têm outras coisas e não tem problema ter outros negócios, que é o respeito em relação a isso. O segundo item do mindfulness, tá, são os valores, tá? Quando eu tenho valores, tá, e exerço esses meus valores com muita frequência, isso me dá dons, que a gente chama de competência, que a gente chama de uma característica positiva. Então eu tenho que exercitar isso. A oração te ajuda a refletir sobre isso. Me dê dons, me dê dons. Aí daqui a pouco você diz, não, mas o dom está dentro de mim mesmo, eu tenho que cuidar, fazer mais isso, vou deixar de fazer aquilo. Eu começo a equilibrar essas coisas. Então, de novo, né? Cérebro, mente, memória, consciência. A oração me ajuda a mexer nessa consciência sobre essas coisas todas que estão aqui, que eu estou trabalhando. Da mesma maneira que gestão, Adriano, vem de decisão. Decisão vem de cisão. Cisão é escolha, aposta. Sempre que eu tomo uma decisão, alguém se beneficia, alguém se rala. Fechamos um grande negócio. Uau, alguém vai dizer ganhei a comissão e outro está ralado, porque vai ter que trabalhar para entregar aquilo que foi fechado. Então, o equilíbrio. A oração me dá o equilíbrio nessas. Opa, não posso me achar e eu não tenho que ser solidário com quem está precisando. Deixa eu equilibrar um pouquinho isso. Porque senão aí vem o ego, vem uma série de outras coisas que o ser humano, o cérebro começa a dizer, ah, tu que é o cara, se não fosse tu, né? Não tinha acontecido isso, né? E aí a gente se acha. Ou então se menospreza, mas sempre acontece comigo. Então, a oração te traz para o momento presente, tá? E o exercício disso é um exercício de valor, que vai fazer com que tu reflita a respeito disso. Quando eu consigo fazer isso, tá? Isso é meio chover no molhado, tá? Vem o terceiro item do mindfulness, que é ação de compromisso. Ou seja, ah, mas isso aí eu já sei, Chico. Isso aí, cada um tem sua hora. Sim, na verdade tu já sabe. Mas é que o ser humano, ele está entre o conteúdo e o contexto. Se eu estou prestando atenção aqui em ti, o ambiente muda, eu tenho que cuidar o horário, nós já estamos aqui conversando há bastante tempo. Ah, então
Sim.
tá, então o relógio não para, tá? Então, é conteúdo. Se eu olho para o relógio, eu me esqueço que eu falei. Se eu me concentro, eu me perco no relógio. Então, eu vivo entre o. Eu não noto a mudança, que era aquilo que a gente estava falando. Quando muda as coisas. Então muda o dólar, muda a lei, muda a pessoa, muda, as coisas mudam. Muda o partido, muda o governador, muda. E se eu não notar a mudança, vai me dar retrabalho. Então, quais são as funções do líder, da gestão, né? Organizar, eu gosto de dizer assim, é o pode ser. Sempre alguém me pergunta, me traz assim, cara, o cara trouxe uma ideia, tu tem que dizer assim, pode ser. O que que é o pode ser? Como é que é o planejamento? Como é que é a organização? Quem é que executa a direção e o controle? Quem é que controla? Se tu me explicar, pode ser. Então, não negue as ideias dos outros. Pode ser, né? O planejamento. A questão toda é que esse processo de interação, a comunicação, é pôr em relação. É eu me relacionar. Observe que a oração faz eu me relacionar com algo que está acima de mim, o divino. Algo que está acima de mim. Então eu tenho uma relação com algo que está acima de mim, tá? Dentro da minha consciência e das minhas crenças, dos meus valores, aquele negócio todo. Então, quando eu consigo fazer isso, a comunicação é pôr em relação. Qual é as funções da comunicação? Da gestão, da liderança, né? De tomar decisão é organizar, planejar, organizar, dirigir e controlar. Da comunicação é informar. Então, aqui que o café com fé traz informação, mas também traz persuasão. Eu quero convencer quem fala, quer convencer o outro daquilo que ele está dizendo. Tá? Então, a persuasão. Existe a educação. Quando uma pessoa é bem educada comigo, não tem como eu não falar com ela. E se a pessoa for mal educada comigo, o meu cérebro, minha mente vai anular o que ela disse. Não é. Entende? Isso é um reflexo. Pum, PA, pensamento automático. O cara me xingou, que é isso? Não vou aceitar, né? Então, pensamento automático. E essa conexão que a gente está falando aqui faz com que a ação de compromisso eu perceba essas mudanças. Então, eu tenho informação, persuasão, educação, socialização. Porque eu tenho a minha opinião. Eu escuto a tua opinião, eu boto para fora a minha opinião, tu escuta, pensa, bota para fora e a gente vai criando novas. Assim gera conhecimento. O conhecimento é gerado pela troca justamente disso. Aonde é que eu sou livre? No pensar. Na execução, não. Tem regras, tem leis. Agora, tu pode pensar qualquer coisa. Então, quando eu oro, meu divino, a quem está acima de mim, ajuda, me ajuda a regular isso, a pensar coisas boas, pensar. Por isso a psicologia positiva, né? Que tu estava falando muito bem colocado ali. É isso, eu quero pensar positivamente. Não é negar o pensamento ruim. Não. É saber lidar com esse pensamento ruim, né? E é saber transformar. Por isso que a gente está falando agora a era da transformação. Né? Agora não é mais nem tecnologia da informação, é transformação da informação. Quando eu transformo, né? Ou seja, bosta pode ser adubo, ponto. Pode ser fertilizante. É o que eu faço com isso. Então, quando eu pego mesmo uma coisa ruim, eu transformo isso numa coisa boa. Isso é uma transformação. Então, esses três itens se chama ação de comprometimento, tá? De entendimento e comprometimento. Aí vem para o terceiro item do Mindfulness, o quarto item do Mindfulness, é eu como contexto. Aí o ser humano se atrapalha. Gente, a maioria das coisas que a gente acha não é. Tá? Não é, não é. O ser humano, os velhos esquecem mais que os novos. Não, não é verdade. Tem novo que esquece e tem velho que lembra. Tem velho que esquece, tem novo que não que lembra. Não, não bate isso. O que acontece é uma diminuição da minha performance em relação a mim mesmo, mas eu com 1% posso ser melhor que tu. Eu 100%, tá? Então é em relação a si. E aí são seis coisas que diminui a perda da memória, tá? Primeiro, aprender uma coisa nova. Então, aprende uma oraçãozinha nova, lê um capítulozinho novo, interpreta uma coisa nova. Tu tá vendo o novo, né? E o tempo, tudo é novo, o tempo muda. Segundo, tá? Fruta e verdura. Por isso que a gente agradece ao alimento, né? Oh, obrigado, fruta e verdura, tá? Exercício físico. Que bom, tô me mexendo ainda, tá? Agradece que tu tá podendo ter saúde. Depois disso, caridade. Caridade é uma coisa maluca, porque o que que acontece? Meu cérebro é uma máquina de repetição, então eu tô esquecendo. Puta, esqueci de novo, agora tô esquecendo. Quando tu vê que um cara tá pior que tu, ele para de fazer isso. Bah, esquecer não é nada, pior é o outro. Então ele cria um mecanismo de funcionamento que ele para de fazer isso. Depois disso vem oração, meditação, acalma o teu cérebro, não pensa em nada, deixa as coisas acontecerem, acredita. Isso ajuda. E o próximo, e o sexto item da perda de memória, tá? É a intensidade, alguma coisa que dê muita emoção, né? Um sexo, né? Uma coisa, comprar uma coisa. Isso monges e cientistas concordam. A curto prazo, felicidade é intensidade, tá? A médio prazo é a médio passo é engajamento. E a longo prazo é significado. Então, quando nós estamos falando da Igreja Católica, tem um significado de longo prazo. Então, eu não quero, eu quero deixar um mundo melhor para quem está vindo, assim como eu recebi um mundo melhor. Ah, mas meu pai, teu pai era mais rico. Não, mas o mundo é melhor. Hoje eu estou aqui falando com. Nem o cara mais rico conseguiria fazer o que nós estamos fazendo há 50 anos atrás. Então, eu sou mais rico, o mundo está melhor, ele vai evoluindo. Isso é a evolução das coisas que tem. Então, o meu cérebro faz uma confusão em relação a isso, tá? Assim, ó, que não é. Eu tenho impressão, tem a maioria das coisas que a gente acha e não é. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Primeiro exemplo aqui é o exemplo quando a fila do outro anda mais rápido que a minha. Quando a minha mulher está grávida, eu vejo um monte de mulher grávida. Não, é sempre, não
Sim,
é.
sim.
É que eu estou mais estimulado, porque a primeira impressão marca muito forte no cérebro. E isso representa 30%. Então o Chicão é agitado. Alguém vem e me pega eu orando. O cara diz assim: nossa, como o Chico é calmo. Né? Aí eu disse: não, o Chico é agitado. Primeiro vacilo, viu como é? Volta toda aquela primeira impressão. Eu vou dar um outro exemplo que eu adoro de dar assim, há 35 anos casado, né, Adriano? E aí eu digo, bah, vou comprar um presente para Márcia, vou comprar um anel. Quanto eu queria gastar no anel? Tá? Uma quantidade de dinheiro. Cheguei lá para ver os anéis, custam 10 quantidades de dinheiro. Ou seja, eu estava com o parâmetro errado, o padrão estava errado, meu parâmetro. Né? Na hora, meu cérebro começa: será que ela merece? Será que eu devo? Não devo? Porque quando eu sou criança, tá, eu quero, eu gosto. Quando eu sou adulto, eu preciso, eu posso. Será que eu posso? Eu tenho outros níveis de pensamento, de discernimento. Tá? E aí eu fiquei assim, olhando com aquela cara, assim, meio, né? O corpo fala, a vendedora percebeu. E olhou assim, dá uma olhada nesse, e mostrou um que lembrava aquele de 10. Tá? E eu perguntei quanto? Ela disse 3. Eu digo, me dá. A minha sensação é que eu economizei 7, não que eu gastei 3 vezes mais que eu queria. Entendeu? Então o cérebro ele se engana, o ser humano vai ficar se enganando. Então eu, como contexto, é tentar dizer assim: meu Deus. Não deixa eu cair nessas armadilhas que a vida me faz, tá? Depois disso vem desfusão, tá? Desfusão é procrastinação. É uma coisa engraçada isso que a oração te dá. A gente acha que procrastinar é uma coisa ruim, não é. Quando tu tá procrastinando, tu sabe que tu não tá fazendo, tu tá te preparando para fazer algo que tu tem que fazer. Não está no momento, não está preparado, eu estou numa mindset ainda de paralisação. Então, quando eu procrastino, eu gosto de ver os alunos, tenho para entregar o trabalho de conclusão. Não, eu vou arrumar essa gaveta que está 5 anos bagunçada. Não dá mais para aguentar essa gaveta. Para não mexer no trabalho, para não fazer o trabalho, né?
Sim.
Não dá, 5 anos não dá. Eu crio o meu cérebro, né? Cria, minha mente cria alguma coisa para mim não fazer. Então, não necessariamente é ruim, tá? Então, a desfusão é um dom que deu, diz assim: calma, tem coisa que não. 9 mulheres não fazem um filho num mês. 10 monges não faz, por favor, Adriano.
Não, tô tranquilo. Eu tava, não, que eu fico realmente estou
Pensando, é.
maquinando aqui. Mas uma coisa, acho que quando eu fiz esse pós, por exemplo, e também muito que a gente vê na fala e nos estudos sobre mindfulness, a questão de começar a entrar uma visão de transcendência, uma visão de procurar pessoas mais por soft skills, etc., né? Isso me recordou muito, né? E aí vamos ver como
A
foi. Eu podia
memória.
pensar a memória, mas no sentido do não só assim, olha tudo que a ciência descobriu, mas sempre me vinha muito à tona a perfeição da criação, que hoje a ciência nos demonstra como essas coisas foram acontecendo, né? Então, por exemplo, a Igreja Católica tem, né, tem quantos tipos de meditação, de formas de leitura, de oração, né? A gente fala, se a gente pegar um conceito, né, parte ali do mindfulness, né, bíblico, a gente pega, eu
Sei como
anotei
é.
aqui, ó, Mateus 6:34, né? Não vos preocupeis, portanto, com o dia do amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal, as suas dificuldades, outra versão. Então, a gente
Cara, é
vê
incrível.
uma redescoberta, às vezes, científica, né? E aí isso reforça, porque é efetivamente científico, e mostra que não existe aquela. Não existe conflito entre ciência e fé, na verdade. Papa João Paulo, São Paulo II, né? Já, São João Paulo II já tratou disso, né? Sobre ciência, razão e fé, né? Mas isso, então assim, eu via, ah, que legal a ciência mostrando isso aqui, esse é o caminho, mas me reforçava cada vez mais, né, a solidez que nós temos e o quanto é divina
Sim.
a criação, né, de
Mas
Deus e que todo o caminho foi feito
eu
na
te
segreda.
entendi e vou dizer qual é a dificuldade em relação a isso, Adriano. É que novidade vende. Então, como a igreja, né, o Novo Testamento tem 2000 anos, mas é o novo. Mas aí o cara inventa uma outra coisa, pega isso, descobre isso e lança com outro nome. E aí vende mais do que o que eu chegar e dizer, não, mas a doutrina social, para com essa coisa de carola, porque ele gera mais atenção, tu entende? A novidade vende, mas ela já existe, ela já
É,
está ali.
mas como eu estava
Acesso é
falando,
muito mais barato, é muito mais fácil.
É, mas isso que é, assim, não invalida. Às vezes é uma técnica, como é o que a gente está falando aqui hoje. É uma
É?
técnica, às vezes, de utilizar a atenção plena, mas que a gente pode usar essa técnica para chegar naquele fim, né? E isso é interessante, porque eu fui tendo durante o curso, eu tive esses insights, assim, né? Muito se carregava a atenção plena, às vezes ligada à meditação. Mas muitas vezes a meditação budista e outras tantas formas que existem, né? Mas tem uma riqueza aqui que talvez às vezes está
Não,
não
o ouro é
descoberta para
dado.
outros,
É,
né?
Cristo já deu isso para nós,
Isso.
né? Mas o que eu preciso é acessar isso. E é interessante isso, né? Por que que tu faz um pós-graduação? Porque tu quer ser melhor, né? E tu quer ser melhor, se aproxima de Deus. Ponto. Se aproxima de Cristo, que foi o exemplo. Ele inverteu a lógica da sociedade em relação a isso. Ele mostrou isso de uma forma diferente e de graça, né? E só que ele teve que fazer isso dando a vida por nós, né, cara? E aí a gente acaba percebendo essas mudanças que aconteceram. E o último, entendeu? Então, assim, ó, cara, tá de graça. Tu escolhe, né? Tu quer tomar Ritalina ou tu quer fazer uma oração e ser melhor? Faz oração, cara. Eu vou te dizer, faz uma oração, né? E aí, o último item é a aceitação, tá? Então, a inteligência coletiva, que é a base da inteligência competitiva, é uma sociedade humana mundialmente conectada em rede e agregando valor um para o outro, que é o bem. Deixa eu te ajudar, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer sem interesse, porque volta, né? É claro que o bem tem que ser demonstrado para estimular outras pessoas a fazerem, mas o bem que for feito por interesse vem contra, ele não funciona assim, o fluxo não vem dessa maneira. E a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo isso, né, Adriano? E aí entra eu trabalhar isso vai gerar um estresse, a minha vida gera um estresse. E eles fizeram uma meta-análise, tá, de tudo que gera estresse, que é o que meu filho estuda, só que ele faz isso na ciência, né, simulando com animais para ver o que que acontece ali, claro, tendo um padrão de ética, de negócio, para fazer isso tudo. E a gente percebe que o ser humano também é assim. Então, quando eu estudo mindfulness, né, o mindset, então, olha só, psicologia positiva, oração está dentro. Mindfulness, oração está dentro. Aceitação. Aceitação é eu saber incluir e ser incluído. É eu controlar e ser controlado. Tem os 10 mandamentos. Tem regras. Opa, agora tu aceita ser controlado, tu ajuda a controlar os outros a não fazerem errado. Tu inclui as pessoas porque a gente se aproxima por proximidade, né? Por inclusão ou exclusão. Quem é que não tem filhos? Está mais junto que não tem filhos. Quem é que tem filhos? Está mais junto que tem filhos. Então, tudo serve para incluir as pessoas. Isso é ser querido. Então, o estresse, o pessoal fez uma meta-análise, criou uma metodologia, né? O Milton Kazaska, o Slavak e a professora Magra, que criou um padrão dentro disso. E aí eles criaram o mindfulness do stress test, de como eu lidar com isso, que está dentro da oração. Tá? Então, vou citar aqui o stress test, tá? Justamente desse processo de alinhamento do mindfulness para me lidar a avaliar que a oração faz isso, tá? A oração faz isso. Então, vamos lá. Primeiro, Convida a tua mente para o momento presente. Onde é que está a tua mente agora? Então, vai, eu estou aqui, eu estou rezando, eu estou respirando, eu estou meditando, eu começo a me sentir. Tá? Então, assim, onde é que está a minha mente nesse momento? Ah, está aqui, nós estamos às 20, nós estamos já quase 1 hora falando, se já não estamos a 1 hora. Encontra valor a cada momento. Tá? Então, ou seja, o que e quem são mais importantes para mim? O que eu tenho que aprender com essa situação para ser uma pessoa melhor? Se aproxima de Deus. Tá? Terceiro, faz o que é possível ser feito. Ou seja, coloca a disciplina e organização em primeiro lugar, assumindo a responsabilidade pelo compromisso. Cria isso, um hábito de fazer a tua oração. Procura diferentes maneiras de ver a mesma situação. Ou seja, se isso aconteceu, tem que ter um lado bom disso. Alguém fez, né? Deus não dá uma cruz a mais do que eu consigo carregar. Então, como uma pessoa com muita sabedoria saberia usar isso, diz que só tem cinco coisas para resolver qualquer problema. Primeiro, alguém tem que me ajudar. Isso vem antes da saúde. Porque se eu não tiver saúde, alguém tem que me cuidar. Então, trata os outros bem. Cria relação. Segundo, saúde, né? Eu tenho que ter saúde. Cara, por pior que seja, tu tá respirando. Onde tá a vida, tem esperança. Terceiro, se chama avaliação de critério. Se separou, arruma uma pessoa melhor. Tu entende? Reposição, estratégia de reposição, não é uma coisa que se quer, né? Mas acontece, né? Então, aproveita. Tenta de uma coisa ruim, transforma em uma coisa boa. Ter, quarto item para resolver qualquer problema. Muda o critério, tá? Será que eu não estou sendo radical demais? Tudo que é demais faz mal, né? Então, só o amor que não. Então, deixa eu realmente. E aí entra uma contradição. O oposto do amor é o poder, porque quando eu me apodero do outro, eu deixo a possibilidade da pessoa ser quem ela é. Então, a oração acaba me aliviando isso, eu acabo entendendo melhor o outro. E por fim, tá? Mudança de foco. Cansou de rezar o Pai Nosso, reza Ave Maria, cansou da Ave Maria, reza, né, oração de São Francisco, cansou do São Francisco, vai para o Santo Expedito. Tu tá cheio de exemplos positivos para fazer isso. Então, escolhe o pensamento que te leva para a saúde. Tá? É assim, a pergunta-chave: qual o pensamento que mais me ajudaria a caminhar na direção da saúde da situação? E por fim, direciona esforços para aquilo que pode ser mudado. E eu queria terminar aqui esse bate-papo, que eu posso ficar aqui contigo, tá? Uma dezena de horas aqui. Será que tem algo a fazer sobre essa situação? Que melhor eu poderia fazer para me aproximar da minha saúde, que é o mais importante? Então, eu queria terminar aqui com a oração da serenidade, da coragem e da sabedoria, né? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e devo, e sabedoria para mim discernir o que que eu tenho que aguentar e o que que eu não posso admitir. Queridos, é mais ou menos
Muito
isso o
bom.
bate-papo aí.
É, foi o bate-papo. E então, assim, Chicão, tu és presidente da. A gente está encerrando já, né?
Tá?
O nosso tempo passou assim, mas eu queria dar um espaço para ti também. Tu és o atual presidente da DCE, né, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Né, até fica o convite aqui para quem está nos assistindo, né? Lembrar, estamos no podcast Café com Fé. Eu fico com o convite para o episódio 62, né, que foi União entre Negócio e Vida Cristã, com o Klaus Boni, que foi o
O
ex-presidente,
ex-presidente,
antecessor,
presidente do
né,
conselho.
e presidente do Conselho da DCE aqui de Porto Alegre. Então, fica já o convite, né, como um link aqui para ouvirem esse episódio. Mas, além da DCE, também tem um programa, que é o Mindset, né, que eu tive a alegria de me convidasse lá para ser entrevistado, né, no canal Poe Streaming. Então, eu queria dar um, só para tu falar um pouquinho também sobre o programa, fazer um convite para as pessoas também conhecerem esse teu trabalho também super interessante, e aí a gente parte para o encerramento aqui.
Então, assim, ó, o Poe Stream é um podcast, na verdade, é uma plataforma stream, né, que está atemporal. como tem o Café com Fé, tem o Paul Stream, e eu tenho o programa Mindset. Já entrevistamos 97 pessoas hoje, durante 2 anos, começamos na pandemia, e é saber um pouquinho como é que tu pensa, tá, em relação a isso. A DCE, hoje eu sou presidente da DCE, participo de alguns conselhos, então estou à disposição de participar de conselhos de alguma empresa que quiserem, né, que eu participe, eu posso participar, né, tendo tempo em caixa disso. Sou conselheiro da Sogipa, sou conselheiro da SoftSul, sou presidente da DCE, da DCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, que é ecumênico, junto com os luteranos, católicos luteranos, cristão. E, por fim, também sou presidente da Pacto, tá, dos Dependentes Químicos. É uma atividade importantíssimo, né? E a gente sabe que a dependência, aquilo que eu falei, não é só de drogas, tá? A dependência tem de uma série de coisas, de maus hábitos que a gente precisa corrigir. Então, eu faço esse trabalho também voluntário em relação a isso, da Sogipa aqui do clube, onde tem os judocas aí, com a Mara Guiara, a única mulher, 3 medalhas olímpicas, nossa atleta aqui da Sogipa com atletismo. Então, e se alguém quiser me contratar, a gente tem, né, os treinamentos de liderança, de negócios, né? Não vão misturar as coisas, né? A igreja dos homens com a igreja de Deus, tá? Então, a gente tem que entender das coisas. Meu pai dizia uma frase que eu queria colocar aqui para vocês, né? Meu filho, maldade existe. E a gente tem que cuidar da maldade, não para fazer, mas para não deixar de fazer contigo nem com os outros. Então, o mundo dos negócios tem muitas armadilhas, a gente procura mostrar como lidar melhor com essas armadilhas para que a gente não erre ou diminua o erro. Então, basicamente é isso. Querendo contato comigo, meu celular é 519-8179-3808. Ou fala com o pessoal do Café com Fé, que eles me conectam com vocês aí.
Muito bom. Então, recebemos hoje Francisco Kelin Lumertz, professor Chicão, né, CEO da Salcom Consultoria, presidente da DCE, POA, da Pacto, né, multifunção aqui. Né, e que
o Chicão.
Chicão, né?
Falabella, Paulo Tuori, Boris Becker, né? Essas personalidades que o pessoal vai dando apelido pra gente aí. Mas de novo, né, Adriano? Com carinho, com carinho.
Claro, claro, claro. Então é realmente multifunção, né, multi-homem, e trazendo essa questão aqui do mindfulness, até como essa questão da atenção plena, e linkando durante o nosso programa isso com oração, né, lembrando sempre, ainda que o efeito da graça, né, e acreditar na providência, né, são coisas efetivamente importantíssimas. Chicão, muitíssimo obrigado.
A oração é o caminho mais curto.
Ah, é verdade.
É.
Muitíssimo
Tá?
obrigado. Pela
Valeu, querido.
alegria, tua
Fiquem com
presença,
Deus.
tá? Abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.